A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós continuamos a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa e o nosso especial sobre o combate à violência doméstica. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a juíza Cíntia Greff, que atua na Primeira Vara Criminal de Paranaguá. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Quero cumprimentar aqui a doutora Cíntia. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio Educativa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse tema que é tão importante para todos nós, não só do Poder Judiciário, mas em especial a toda a sociedade.
Uhum. E doutora, para a gente começar então a nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes no que consiste a violência doméstica e quais são os tipos de violência que são descritos pela Lei Maria da Penha?
Sim, a violência doméstica é aquela violência que ocorre em casa, no ambiente doméstico, ou em uma relação familiar, de afetividade ou coabitação. Já especificamente a violência contra a mulher, ela se configura por qualquer conduta de discriminação ou agressão que seja motivada pelo simples fato de a vítima ser mulher e que cause algum dano, algum constrangimento, sofrimento, seja físico, sexual, moral, psicológico, uhum, e em alguns casos até mesmo a morte. A violência contra a mulher, ela pode acontecer em todos os espaços, seja público, privado, não necessariamente dentro do lar ou numa relação de familiar ou de afetividade e coabitação, como aquela que a gente classifica como violência doméstica. Portanto, a Lei Maria da Penha, ela própria dispõe sobre as formas de violência. A violência pode ser física, que é aquela que ofende a integridade ou a saúde da mulher.
Uhum.
Também pode ser psicológica, que é qualquer tipo de violência que cause algum dano emocional, diminua a autoestima da mulher, que seja caracterizada por constrangimento, manipulação, a vigilância constante, que a gente chama de stalking,
uhum,
perseguição contumaz, enfim, qualquer situação que diminua a autoestima e que cause prejuízo à saúde psicológica da mulher.
Uhum.
A violência também pode ser sexual, que é entendida por qualquer conduta que constrange a mulher a presenciar ou a manter relação sexual não desejada. Seja mediante qualquer tipo de violência, de constrangimento, intimidação,
sim,
ou ameaça. Não só o uso da força, né? A violência também pode ser patrimonial, como às vezes ocorre, em que a mulher, ela é privada de seus bens, ela tem pelo homem retido os bens que a impede de satisfazer as suas próprias necessidades. E a quinta espécie de violência prevista na Lei Maria da Penha é a violência moral, que é aquela que configura calúnia, difamação ou injúria.
Uhum. E, doutora, esses mais de 12 anos nos quais a Lei Maria da Penha está em vigor, mudaram o cenário do nosso país no tocante à violência doméstica?
Com certeza, desde a edição da Lei Maria da Penha, já verificamos importantes alterações. O cenário que hoje a gente verifica é totalmente diferente, em especial porque o problema da violência doméstica passou efetivamente enfrentado pela sociedade, diminuindo assim o descaso com que se tratava o tema antes da sua edição. A maior prova, o maior retrato disso é o verdadeiro calvário que a própria Maria da Penha Fernandes precisou enfrentar para que seu agressor fosse punido, embora ele tenha tentado matar ela duas vezes. Mas eu acho que as principais rupturas que implicam em quebras de padrões culturais, como é o caso do machismo e do patriarcado, elas somente são observadas entre gerações. Vale dizer, a sociedade que a gente vive hoje, pessoas da minha idade, da nossa idade, ela é totalmente diferente daquela que a minha mãe vivia na época dela, e certamente é bastante diferente do que nossos filhos irão presenciar.
Sim.
A evolução, ela é constante, mas ela é lenta. E para que se acelere, precisa de esforço, tanto do poder público, mas também de todas as esferas da sociedade. E a informação e a conscientização são os principais instrumentos para que alcancemos esse desiderato.
E, doutora, eu acho bem importante a gente destacar para os nossos ouvintes também como uma mulher que sofre violência doméstica pode denunciar o seu agressor. E qual que é a importância dessa denúncia?
Sim, existem diversas formas de denúncia. A que é mais utilizada, mais fácil, é o registro da ocorrência em qualquer delegacia, mas preferencialmente em uma delegacia especializada, né, nas cidades em que houver, né, não são todas as que têm, ou até mesmo pelo 190, acionando a polícia militar, em caso de emergência, em caso. Também existem serviços de atendimento em hospitais, em universidades, para que a mulher tenha assistência médica, psicossocial e orientação jurídica. Além disso, existe um serviço bem interessante de atendimento à mulher, que é chamado o Ligue 180. É um canal de atendimento telefônico que tem foco no acolhimento, para dar orientação e encaminhar a mulher aos diversos serviços que existem na rede de enfrentamento. Muitas vezes a mulher não tem informação e não tem meios ou coragem de buscá-la. O Ligue 180 é bem importante porque ele presta essa informação e com certo distanciamento. Às vezes a mulher tem vergonha, tem medo de ficar frente a frente a uma pessoa e relatar os seus problemas. E por telefone fica mais fácil. Esse canal, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive fim de semana e feriado.
Bom.
A mulher também, ela pode procurar defensorias públicas, os próprios juizados de violência doméstica, centros de referência nas cidades que possuem, ou até mesmo um advogado particular da sua confiança, né, para aquela que tem condições de pagar.
E, doutora, uma dúvida muito frequente das pessoas quando a gente fala nesse assunto, no combate à violência doméstica, é porque muitas mulheres ainda resistem em denunciar os seus agressores. E quais são os riscos dessa omissão por parte das mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar?
Sim, essa omissão ainda é bastante presente. A gente verifica nos casos, aqui na experiência, que toda mulher, quando ela chega e denuncia, ela relata que já sofreu muito, que foram diversos os casos de agressão, mas que ela nunca registrou antes a ocorrência. Os motivos que se observam são os mais diversos, mas geralmente eles são inerentes à própria condição de vulnerabilidade que decorre da opressão sofrida pela mulher.
Uhum.
Essa mulher, ela foi tão humilhada e tão ferida na sua autoestima que ela própria se coloca em patamar inferior, naquele patamar que o agressor colocou ela, a ponto dela se sentir culpada e também psicologicamente dependente do agressor. A dependência financeira também é um fator ainda de bastante relevo, pois o patriarcado ainda é bastante presente, né?
Uhum.
Ainda a gente pode citar, como eu falei antes, o medo e a vergonha. São fortes barreiras que impedem a mulher de buscar ajuda.
Uhum.
Essa omissão, ela é bastante perigosa, porque é muito comum a progressão na violência, que começa se apresentando de forma psicológica, passando para a violência física, que começa a se repetir cada vez mais, de forma mais frequente, mais intensa, e às vezes acaba culminando no feminicídio. A experiência vem revelando que as vítimas de feminicídio carregam um largo histórico de agressões, às vezes já relatadas,
uhum,
a familiares, às vezes já com denúncias, com processos iniciados e parados por vontade dela, né? Que ela,
sim,
dá início e depois na audiência própria diz que não quer seguir, que não precisa mais das medidas de proteção e fatalmente acaba sendo vítima de feminicídio.
Uhum. E, doutora, a senhora mencionou para os nossos ouvintes essa questão também que a gente fala bastante da independência financeira. E nós ainda podemos dizer que a mulher vítima de violência doméstica muitas vezes acaba não deixando o lar por questões financeiras também?
Sim, isso ainda ocorre bastante. Claro que nas últimas décadas a mulher vem se inserindo cada vez mais no mercado de trabalho. Mas, como eu falei antes, apontei antes, as rupturas de padrões comportamentais e culturais em uma sociedade demandam um esforço entre gerações. Na nossa, o patriarcado ainda é bastante enraizado. Então, é bastante elevado o número de mulheres que ainda dependem economicamente em absoluto do seu cônjuge, não só para o seu sustento, mas também dos seus filhos.
Uhum.
E além de dependerem dele, elas não têm, muitas delas não têm nenhuma instrução que as permita se inserir no mercado de trabalho. E muitas vezes porque o próprio agressor não deixa que ela o faça, proíbe ou a constrange a não buscar instrução, estudo, emprego. Então acaba gerando um círculo vicioso do qual é muito difícil para ela sair.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa sobre o combate à violência doméstica. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a juíza Cíntia Greff, que atua na primeira vara criminal de Paranaguá. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, quais ações práticas o poder público e a sociedade também devem tomar para o enfrentamento a esse tipo de violência?
Além das mudanças legislativas, que certamente são bastante importantes, é importante que haja adoção de políticas públicas, que as ações previstas na lei sejam efetivamente implementadas pelos poderes, principalmente pelo Poder Executivo. E é bastante importante que se fale sobre o tema, para que as pessoas conheçam o problema, se sensibilizem, debatam e assim se conscientizem. Com essa finalidade, o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com os Tribunais de Justiça Estaduais, promove o programa Justiça pela Paz em Casa, que tem como objetivo concentrar esforços para agilizar o andamento dos processos relacionados à violência de gênero e à violência contra a mulher. O programa, ele ocorre em 3 edições anuais. Em março, quando comemoramos o Dia da Mulher, em agosto, que é o aniversário da Lei Maria da Penha, e em novembro, pois a ONU estabeleceu o dia 25 de novembro como o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. Essa 3ª edição do ano de 2018 está em curso durante essa semana, como você sabe, né?
Uhum.
E os tribunais estaduais do Brasil inteiro estão focados não só nos processos relacionados, mas também em divulgar, em conscientizar e dar visibilidade ao problema da violência enfrentado em tantos lares do nosso país.
Uhum. Doutora, eu queria pedir para a senhora explicar também para os nossos ouvintes o que significa a gente falar naquelas chamadas medidas protetivas e falar um pouquinho para os ouvintes se essas medidas têm sido aplicadas e fiscalizadas também com eficiência.
Sim, as medidas protetivas, elas representam, a meu ver, um dos mais importantes avanços no combate à violência contra a mulher, porque são um instrumento que visa coibir a violência e proteger, dar efetiva proteção à vítima.
Uhum.
Essas medidas, elas são aplicadas após a denúncia da agressão, que a mulher pode fazer pela delegacia. E o delegado, a delegada vai remeter a uma vara criminal que um juiz ou uma juíza irá analisar após 48 horas. Então, elas são medidas de urgência que requerem pronto e rápido atendimento.
Uhum.
Elas podem ser, são diversas as medidas previstas na lei. As principais e mais importantes e mais aplicadas cotidianamente são o afastamento do agressor do lar ou da convivência da vítima, fixação do limite mínimo de distância que o agressor fica proibido de ultrapassar, 200, 300 metros, suspensão de posse ou restrição de arma, se for o caso. O agressor também pode ser proibido de entrar em contato com a vítima, familiares e testemunhas, por qualquer meio, seja por telefone, por WhatsApp. E também deve obedecer à restrição de visitas a dependentes menores, em alguns casos, quando aplicável. Outra medida também é a obrigação do agressor de pagar a pensão alimentícia. Para assegurar e dar efetividade a essas medidas, a Lei da Maria da Penha trouxe a previsão da possibilidade de prisão preventiva em caso de descumprimento ou em casos mais graves, até de forma direta, em qualquer momento e qualquer fase do andamento do processo. Essa possibilidade, ela representou um significativo avanço, porque certamente é um forte mecanismo para coagir o agressor a respeitar as medidas, porque ele sabe o risco que ele corre, o risco de ser preso, e em última análise, de proteção à vítima, naqueles casos em que somente as medidas de proteção não são suficientes. Então, é necessário manter o agressor longe dela através do cárcere.
Uhum.
E, recentemente, entrou em vigor, em 3 de abril de 2018, a Lei 13.641, que alterou a Lei Maria da Penha, transformando em crime o descumprimento das medidas protetivas.
Uhum.
Hoje, ele é um crime autônomo, então, e prevê a pena de 3 meses a 2 anos de detenção.
Uhum, interessante. E, doutora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre como tem sido a sua experiência profissional atuando nessa área.
Os casos de violência doméstica, infelizmente, são cotidianos nas varas criminais de todas as comarcas por onde eu passei. É a realidade que nós verificamos no estado inteiro e no Brasil inteiro. As mesmas histórias se repetem nas mais diversas cidades, desde a mais interiorana até os maiores centros. Isso mostra um retrato de uma sociedade bastante desrespeitosa e violenta, que objetiza a mulher e, como tal, como objeto, faz vítima dessa violência. Então, os números, eles são bastante alarmantes e revelam que o combate ainda deve ser bastante intensificado, não só no âmbito judiciário, mas de todos os três poderes, cada um na atribuição que lhe cabe, mas também em todas as esferas da sociedade, na mídia, por isso é bastante importante e muito honrosa a participação hoje para divulgar e para falar sobre o tema. É importante que se debata também nas escolas, nas famílias, no trabalho, para que todos se sensibilizem e se conscientizem. E assim nós possamos juntos construir lares e famílias mais respeitosas e não violentas.
Uhum. E doutora, o que a senhora teria a dizer para a mulher que é vítima da violência doméstica? O que ela deve fazer? Como que ela deve reagir?
O que eu tenho para dizer é: não se cale. Não se deve permitir e deixar que essa situação continue se repetindo. Se a mulher convive com ofensas, se ela é ridicularizada, humilhada, sofre chantagens, mentiras, perseguição, ciúme excessivo, ela deve ficar atenta, porque já está sendo vítima de violência psicológica e essa violência tende a aumentar. Então, reaja. Pode acontecer de passar a ser confinada, ameaçada, abusada, violentada. E se já foi ou está sendo, procure a polícia, procure a justiça, informe-se ligando para o 180, procurando defensoria pública, um advogado, ou até ajuda de familiares. Não se deve permitir viver oprimida e infeliz. A violência, ela não é amor. Muitas vezes é esse o discurso utilizado pelo agressor, né? E, por fim, o que, como diz mesmo a campanha do CNJ, o silêncio mata. Segundo a ONU, 6 mulheres são vítimas de feminicídio a cada hora no mundo. Uhum. Então, certamente, nenhuma Tatiane, nenhuma Ana, nenhuma Nilza esperava ser vítima de feminicídio e ter a vida brutalmente retirada por alguém de quem ela só esperava o amor.
Uhum. E, doutora, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, nesses 2 minutinhos que sobraram, queria pedir para a senhora falar para os nossos ouvintes o que a gente ainda precisaria aprimorar também nesse atendimento à mulher que é vítima de violência doméstica e familiar.
A carência que eu maior verifico é a carência de preparo e atendimento, no atendimento da mulher pelo poder público. A falta, a carência de atendimento psicológico, principalmente, porque muitas vezes é esse dano psicológico que não permite que a mulher saia desse círculo tão degradante de violência que ela vem sofrendo. Então, além de aprimorar os instrumentos e mecanismos de coação e de proteção da mulher, como as medidas protetivas, o atendimento psicossocial, não só à mulher, mas também a toda a família, aos filhos, que muitas vezes também têm danos bastante grandes em razão da violência que verificam em seus lares, e nos seus lares, e do próprio agressor, que também precisa ser tratado e precisa ser conscientizado.
Uhum. Doutora Cíntia, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada, Jéssica. Espero que eu tenha ajudado e desejo a todos uma boa tarde.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.